convidados.
Em Moçambique há 347 mil pessoas em risco, 2 mil das quais no distrito de Buzi, como nos descreve o coordenador de emergência do Programa Mundial de Alimentação, Pedro Matos.
A situação na Beira está bastante dramática. O ciclone Idai aterrou na Beira na quinta-feira, com ventos de 200 km/h, depois de ter já estado antes em Moçambique como tempestade tropical, já ter deixado cerca de 120 mil afetados ao longo do rio Zambeze, e entrou e criou uma distribuição bastante grande entre a Beira num corredor grande entre a Beira e o Zimbábue. Mas se isto já era bastante mau, o que veio a seguir foi ainda pior. Houve a pluviosidade que se seguiu, que chegou aos 600 milímetros em 24 horas, num dos dias, mas não durou só um dia, causou uma torrente tão forte que se pensou inicialmente que tinha sido uma barragem que tinha rebentado. E essa corrente continua a aumentar e rebentou as margens de dois rios aqui ao pé da Beira, o Pungwe e o Buzi, que agora correm como mares. O Pungwe, com cerca de 50 km, criou um grande mar interior com cerca de 50 km por 40, e o Buzi com cerca de 65 km por 50, que nós consigamos ver, porque nós fizemos um voo ontem e não é possível de avião ter uma dimensão da tragédia, porque a água estende-se em todas as direções e, portanto, estamos a tirar imagens de satélite para conseguir ter uma dimensão real da tragédia. Houve a água em todas as direções, em sítios que costumavam ser mangais e palmeiras, e neste momento é um mar inteiro com a água por cima das casas e das palmeiras. Não se vêem árvores, não se vêem povoações, e a tragédia é bastante grande. O INGC, que é a Proteção Civil de Moçambique, e a comunidade internacional responderam a esta emergência. Nós estávamos já cá cerca de uma semana antes, já antecipadamente, à espera do ciclone, mas ninguém estava à espera de uma dimensão desta tragédia. Em termos de área, isto se calhar é uma coisa comparável ao furacão Katrina, se não em população, porque esta zona é menos densamente populada que Nova Orleans, mas em termos de área afetada é muito comparável.
No terreno, as prioridades continuam a ser as operações de busca e resgate, uma vez que há populações sitiadas nas províncias de Sofala e Manica, onde se encontram 120 especialistas de busca e resgate, 11 helicópteros, 15 barcos, 2 aviões, 2 fragatas, 8 caminhões e 30 telefones satélites. O diretor da Associação Isma Bama em Sofala, Fabrício Graglia, está a tentar encontrar soluções para socorrer populações isoladas. Nos próximos dias fala de riscos de surto de cólera e malária muito elevados.
Na Beira continuam os mesmos problemas de dia 14, da noite do dia 14. Com a única diferença que temos o aeroporto que está a funcionar e ajudas internacionais está a chegar. Mas o que eu digo sempre, a ajuda está localizada na cidade da Beira, porque fora não dá para ir, as estradas estão cortadas. Esta situação, o que se sabe é o que aconteceu na Beira, fora praticamente não se sabe, na maioria dos distritos, o que aconteceu. A província principalmente foi afetada, foi a província de Sofala, capital é Beira. Agora, os vídeos e informações que temos são da cidade, porque os jornalistas e Nações Unidas chegam de Viao, de Maputo até Beira, mas depois não saem da cidade. Fora da cidade, os distritos foram enormemente afetados e ninguém sabe exatamente qual é a situação.
Há um grande risco de contaminações, há riscos de cólera?
Sim, o risco é real. Será o risco que se vai acontecer daqui a alguns dias, logo que, esperando, vai acabar a chuva, a previsão daqui a uma semana, e vai iniciar a sair o sol, vai aquecer, e vamos ter grandes problemas de malária e de cólera, sem dúvida. Naquela zona, principalmente o distrito de Buzi, che si incontra perto da cidade da Beira, sempre tive problemas di cólera in tempo secco, sempre tive problemas di malaria. Chiaramente questo vai a aumentare ainda mais as possibilidades che a cólera e a malaria vai afetar as comunidades, as populações, depois do furacão.
A ajuda chega de todas as partes do país. Em Maputo foi criado desde sábado um corredor humano, como descreve o ativista moçambicano ambiental Carlos Serra.
Aquilo que foi mais importante é que todos nós queríamos ajudar e era importante sentarmos para traçar um plano. E o nosso plano foi mesmo iniciar isto pela via terrestre. Portanto, fazermos um corredor humanitário, fazer chegar os produtos de primeira necessidade lá onde mais é necessário, mas pela via terrestre no início. Então, cada um de nós tinha alguma coisa a dar. Havia quem tivesse um caminhão, havia quem tivesse tanta estrutura empresarial, havia quem já podia pôr alguns produtos dentro do caminhão, etc, etc. Portanto, em pouco tempo nós tivemos que abandonar essa ideia porque a estrada, afinal, estava cortada. Temos ótimas ligações com o Porto de Maputo. É importante dizer que o Porto de Maputo é uma empresa que tem uma política de responsabilidade social incrível e com quem nós já vínhamos trabalhando há muito tempo. Surge logo a ideia de colocarmos tudo isto num barco, predisposto a fazer o transporte daquilo que nós tínhamos e mais tudo aquilo que outras organizações e estavam a recolher.
O que é que conseguiram
assim
recolher?
Estou neste momento no meio do Porto de Maputo, caminhões a entrar, carros a entrar, portanto, não lhe sei dizer exatamente quais as quantidades. Eu estou a olhar para o meu lado direito, são muitos os contentores que já estão cheios e nós precisamos, que é muito importante, é uma checklist, portanto, uma lista curta sobre produtos essenciais que fazem falta numa situação de emergência.
Qual é que é essa lista?
Produtos não perecíveis alimentares, muito importante, de tudo um pouco, mas natureza não perecível. Depois, obviamente, tudo que seja produtos para purificação de água. Neste momento, a água é um assunto muito sério, portanto, a água está contaminada, não há, toda a rede de distribuição de água foi seriamente destruída, danificada. Temos também aquela componente da higiene pessoal. Temos também o material para acomodação das pessoas, incluindo tendas, cobertores, colchões, sacos de camas e redes mosquiteiras. Atenção que depois de uma situação destas, espera-se também um surto de cólera e de malária. Portanto, é importante estarmos já prevenidos. Em muito pouco tempo gerou-se um movimento da sociedade que vai muito além da organização A, B ou C, ou da empresa A, B ou C, ou do parceiro internacional A, B ou C. Está toda a gente a aderir, toda a gente a ajudar e a fazer uma ação de solidariedade que eu acredito sem precedentes, em tempo curto. Portanto, eu nunca vi nada igual no meu país, em tão pouco tempo, em tão poucos dias, a acontecer como está a acontecer. Não tenho dúvidas, nós vamos encher o navio.
Carlos, esta plataforma que se chama, sim, Unidos por Beira, nas redes sociais é o que vemos, sim, mensagens e pedidos a circularem, está a mobilizar quantas pessoas, quantos voluntários estão aí?
Olha, neste momento eu não sei dizer quantas pessoas estão aqui no Porto. Eu cheguei há algumas horas aqui, eu vejo pessoas a chegar, pessoas a sair. Então, eu acredito que neste momento, entre o Porto e todas as unidades que estão aí distribuídas, estamos a falar de alguns milhares de pessoas que estão a ajudar.
Há voluntários, sei que havia voluntários que foram hoje para a Beira para depois se encarregarem, a partir do momento,
sim,
em que o navio,
sim, sim,
chegar,
sim,
de fazer e de,
sim,
tratar das condições para distribuir esses,
sim,
bens,
sim,
de primeira necessidade.
Confirmo, nós temos algumas pessoas que têm experiência em gestão de tragédias e fenómenos desta natureza. Um de nós, portanto, segue para a Beira, uma outra equipa vai seguir também logo a seguir. A ideia é, portanto, esperar a chegada do navio e poder auxiliar localmente as autoridades e as instituições locais naquilo que é o desembarque, mas principalmente a distribuição das mercadorias junto dos mais necessitados.
Conseguem manter
com o aeroporto das áreas, das zonas. Há zonas que, da cidade da Beira em especial, há zonas que se consegue estabelecer uma ligação e depende também da operadora. A situação vai normalizar, em princípio, nos próximos tempos.
Voluntários que já chegaram à Beira, como é que descrevem? O que é que descrevem? O cenário?
Olha, nós, do nosso grupo, já tivemos gente que foi e voltou durante esta semana. É um cenário muito triste. Eu não iria, se calhar, dar tanto destaque à destruição do património, porque realmente a Beira não é mais aquilo que foi. Eu estou muito mais preocupado é com a descrição do sofrimento da população. Essa parte, não há palavras. Só quem lá está, quem viveu o ciclone e quem está hoje a sofrer, portanto, todas as sequelas deixadas pelo ciclone, é que pode sentir. Portanto, a descrição feita pelos nossos irmãos, é de um profundo sofrimento que permanece ainda. Portanto, há muito trabalho que temos que fazer rapidamente.
As Nações Unidas classificam a situação como a maior emergência em Moçambique em termos de desastres naturais, em linha com a avaliação já feita pelo ONU, superando as cheias de 2000, em que morreram 800 pessoas. O Conselho de Ministros moçambicanos decretou o estado de emergência nacional e 3 dias de luto nacional até sexta-feira.